Diz assim o Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo número 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Marcos, capítulo número 4, versículo número 26. Diz assim: disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, é para a Tua glória e para a Tua honra que nós vamos agora ministrar a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. E eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor Deus, manifesta-te neste lugar agora, Senhor, com poder e glória, Senhor, conforme diz a Tua santa palavra, Senhor de Nazaré, Pai. Papai, em nome de Jesus, que as nossas mentes e os nossos pensamentos sejam tratados por Ti agora, Senhor. Que o nosso coração esteja preparado para receber, Senhor, alimento, Senhor, para receber, Senhor, da glória e sabedoria de Ti, Senhor de Nazaré. Fala conosco, Deus vivo e Senhor desta igreja. Fala conosco, Deus Altíssimo e Deus Tremendo, e glorifica o Teu santo nome através da Tua palavra, Senhor, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus vivo e Senhor desta igreja, que assim seja. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, e Deus seja glorificado para todos sempre. Amém, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Interessante, irmãos amados, essa passagem bíblica que nós lemos, ela tem muito mais, né? Se nós fôssemos nos aprofundar na leitura bíblica, nós teríamos aqui diversos versículos que nós poderíamos citar aqui falando e complementando aquilo que nós desejamos falar. Mas é interessantíssima essa palavra, porque Jesus está aqui, na verdade, expondo, tentando expor para os seus discípulos, para nós, né, o que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? É uma pergunta interessante, né? A explicação que Jesus estava dando também é muito interessante, porque muitas pessoas ainda assim, hoje em dia, têm dúvidas do que é o reino de Deus. Podem não saber que têm dúvidas, mas com certeza, né, o esclarecimento de Deus, o aprofundamento das coisas que são de Deus para a nossa vida, é necessário para que nós compreendamos e que nós possamos viver a plenitude de Deus para as nossas vidas, né? Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, de diversas passagens bíblicas, né? Quando o apóstolo Paulo envia uma carta à igreja na cidade de Éfeso, né? Paulo, aos Efésios, e ele diz, né, que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades e poderes das trevas que atuam na região celestial. E aí você começa já a perceber que pode existir algo um pouco diferente do que talvez você imagine o que é o reino de Deus. O que é uma região celestial? Se os principados, potestades são legiões, né? São poderes, né? Se os principados, que são governos, né? Se os principados, potestades, poderes das trevas que atuam na região celestial, nas regiões celestiais. Em primeiro lugar, o primeiro texto que nós vemos aqui, você viu aqui que Jesus Cristo, uma das primeiras coisas que Jesus Cristo fez foi pregar ali. Pregar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Pregar as boas novas de Deus através da vinda de Jesus. E qual foi a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus foi a mesma que João Batista, que estava preso já perto de ser decapitado, né? Foi a mesma mensagem. Quando Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus começou a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho, e crede na palavra, e crede naquilo que Jesus fala, e crede nas palavras do Senhor. E nós já temos que começar a entender aí, irmãos amados, que um dos princípios para nós alcançarmos o reino de Deus é o arrependimento. Se você não se arrepender, não há chance de você alcançar Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, da vida que você levava, se você não se arrepender das atitudes que você tomava, se você não se arrepender dos seus pecados, você não tem chance de chegar a Deus. Não existe chance de você se aproximar de Deus sem o arrependimento. É um fundamento cristão. É um fundamento que Jesus plantou na terra, o arrependimento, para que haja perdão. Muitas pessoas falam que nós precisamos do perdão de Deus. É óbvio que nós necessitamos do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus, ele vem, não é simplesmente através de uma palavra, de um pedido de perdão. O arrependimento é o fundamento do perdão. Se você pedir perdão a Deus sem se arrepender, não existe fundamento para ser perdoado. Não existe condição de você ser perdoado, né? Porque o coração de Deus, o que ele na verdade deseja é conversão. O coração de Deus, o que na verdade ele deseja de nós, é uma transformação. Sem a transformação, não há como dizer que nós somos filhos de Deus. Sem a transformação da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, não há como nós sermos chamados filhos de Deus. Porque na verdade você não vai estar recebendo Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que a todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Criatura é diferente de filho. Criação de Deus, todos nós somos. Filhos de Deus, nem todas as pessoas são. Porque o Filho de Deus, ele só existe essa condição. Se você verdadeiramente aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aceitar Jesus não é levantar a mão e dizer. Aceitar Jesus significa seguir a Jesus. Significa obedecer a Jesus. Significa honrar a Jesus com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com a sua vida. Porque as meras criaturas de Deus serão destruídas. As meras criaturas de Deus serão condenadas. As meras criaturas de Deus não têm direito à herança, porque a criação não tem direito a nada do seu Criador. Mas o filho tem direito à herança. O filho tem direito àquilo que o seu pai tem e determinou sobre a sua descendência. Que somos nós, que é você, que é a mim. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade do Senhor. Para a sua vida e para a minha vida. Portanto, Mudança de rumo é necessário para que nós atinjamos e alcancemos o reino de Deus. Alcancemos o reino do Senhor. E Jesus, mais para frente, no capítulo 4 que nós lemos, ele fala a respeito do reino de Deus. E ele fala, né, que o reino de Deus é algo que nós, né, que nós não assim conseguimos compreender de forma muito evidente, porque é como uma pessoa que planta uma semente e no decorrer do tempo essa semente vai mudando. Primeiro ela se transforma numa planta, depois ela se transforma num grão, depois ela se transforma numa espiga cheia de grãos, que é o fruto. Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus, ele é construído. Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus, ele é conquistado na nossa vida através de etapas, de transformações, de circunstâncias que Deus vai preparando para nós e de crescimento espiritual que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida neste mundo com Cristo Jesus. O reino de Deus se vive neste mundo e viverá no mundo vindouro. Nós vivemos o reino de Deus neste mundo. A nossa casa deve ser, né, já remetendo ali a Efésios que nós lemos aqui, as regiões celestiais, a nossa casa deve ser uma região celestial. A igreja é uma região celestial. É uma região aonde o Senhor é exaltado, glorificado, aonde o Senhor é honrado. A nossa casa deve ser uma região celestial. O nosso corpo deve ser uma região celestial, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. E se você não viver o reino de Deus neste mundo, você não vai conseguir viver o reino de Deus no mundo vindouro. Viver o reino de Deus nesse mundo, sabe o que significa? Significa que Deus, Jesus, é o seu rei. Significa que Jesus reina sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens. Isso é viver o reino de Deus. É entregar a Jesus o reinado da sua vida. É entregar a Jesus o reinado da sua história. É entregar a Jesus o reinado de tudo aquilo que você tem. Será que você tem feito isso? Será que você tem vivido o reino de Deus neste mundo? Será que você tem vivido as coisas santas de Deus neste mundo? Será que você tem crescido espiritualmente no decorrer da sua trajetória ao ponto de quando Jesus estiver para voltar ou quando você já estiver ali com um certo tempo de evangelho, você já estar pronto para a ceifa, você já poder dizer assim, eu sou salvo. E aí você só tem que cuidar para não cair, né? A Bíblia diz, né? Que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É assim a nossa vida. Deus acrescentando, e a semente que Deus um dia plantou em nossas vidas, crescendo a cada momento. Crescendo nas nossas vidas. Crescendo na sua história. Crescendo nas suas atitudes. Para que você possa alcançar as coisas que são do Senhor. Sempre, e sempre, e sempre. Não se engane, irmão. Não se engane, porque a profundidade de Deus é necessária para que você alcance a salvação e viva eternamente sobre o reinado do Senhor. E viva eternamente sobre o reinado do Senhor. E eu posso dizer e garantir, irmãos amados, eu posso dizer e garantir, se você não deixar Deus reinar sobre a sua vida neste mundo, em todas as áreas da sua vida, você não é digno de alcançar o reino de Deus. No dia derradeiro, no dia em que Jesus vai ali, né, nos chamar, para que nós possamos ser separados, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Lado direito, os que são chamados de benditos por Jesus. Lado esquerdo, os que são chamados de malditos pelo Senhor. Não tem chance, não tem chance. E isso, eu sempre tenho alertado a igreja a respeito da necessidade de que nós estejamos nos consertando em todos os sentidos, de que você esteja se santificando de forma plena, não deixando escapar nenhuma área da sua vida, né? Porque eu comento às vezes que a gente observa em determinadas pessoas que eventualmente determinada área é muito bem sucedida, abençoada por Deus, e determinada área não é abençoada por Deus, e essa área que não é abençoada por Deus, é necessário conserto, é necessário reflexão, é necessário mudança, é necessário uma autoanálise, uma autoavaliação, um autoexame, para que as pessoas possam estar ali mudando, mudando e mudando, para que a perfeição de Deus, para que as coisas que são de Deus se transformem de tal forma na vida da pessoa, que todas as áreas da vida da pessoa sejam abençoadas. Se você quiser chamar próspera, porque prosperidade não significa dinheiro apenas. Prosperidade significa sucesso. Prosperidade significa coisas que são abençoadas. Abençoadas por Deus. Sua vida precisa ser abençoada. Em todas as áreas. Escolar, financeira, familiar, profissional, ministerial, toda a sua vida, ela precisa ser abençoada, toda a sua vida, ela precisa ser preenchida por Deus, e eu vou dizer para você, né, para que você tenha tranquilidade, né, não, isso não significa que você não vai ter que lutar para construir a bênção de Deus nessas áreas, porque nós, neste mundo, temos que lutar para conquistar as coisas que Deus já nos entregou. Como o povo de Israel, volto a dizer para você se lembrar sempre, teve que conquistar e guerrear para conquistar as cidades que Deus havia dito que havia dado a Josué. Deus disse a Josué, estou dando a você, vai lá e lute, ele falava, Deus falou. E Josué lutou diversas batalhas, mais de 30 lutas, conquistou mais de 30 cidades, todas elas levando o exército para guerrear. Só que Deus estava na frente do exército. Algumas vezes a guerra foi fácil, outras vezes foi difícil. Em determinado momento, a guerra estava tão difícil para Josué, tão dura para Josué, lutaram o dia inteiro e a batalha não terminava, e Josué precisava conquistar a batalha, e ele orou e pediu para Deus segurar o sol, para que a noite não viesse, para que a batalha terminasse. E Deus, a Bíblia diz que parou o sol, para que Josué pudesse conquistar. Você percebeu a diferença? Qual era a diferença de Deus matar todos os soldados e de Deus parar o sol? Para que você compreenda que você não vai ter, que você não vai poder se eximir de lutar para conquistar as tuas bênçãos. Mas você pode contar com o teu Deus ao teu lado para que as tuas lutas sejam lutas abençoadas, sejam lutas tratadas por Ele. E se um dia você precisar orar a Deus e for necessário, ouça bem essa palavra, e for necessário, Deus para o sol também. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se a tua necessidade for a mesma de Josué, a tua fé for a mesma dele, e a tua oração for igual, a resposta de Deus vai ser igual. Ele não muda e ele não faz acepção de pessoas. Nós é que muitas vezes queremos as mesmas bênçãos que estão descritas na Bíblia, mas nós não queremos, né, nos consagrar como os grandes homens de Deus que foram abençoados da Bíblia. Não temos a mesma fé que os homens de Deus que estão na Bíblia tiveram. Você quer um exemplo? Tem vários, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, você lembra dessa passagem? É? Você tem fé igual a eles? O rei Nabucodonosor, dizendo que eles deveriam se prostrar perante uma estátua, eles não se prostraram. E quem não se prostrasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Um lugar onde havia muito fogo, um buraco era aberto, e ali, como se fosse um forno, só que com labaredas, as pessoas eram jogadas. E quando o rei falou para Sadraque, Mesaque e Abidinego para eles se prostrarem perante uma estátua. Eles disseram: nós não vamos nos prostrar, rei, perante essa estátua. E se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. E aí o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E mandou jogar Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha. Era de cima para baixo, irmãos, o buraco. A Bíblia diz que os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego morreram queimados. Tal era o calor da fornalha. E a Bíblia diz que os 3 entraram na fornalha e não teve 1 fio de cabelo queimado. Porque Jesus estava ali. Quando o rei olhou, ele viu um quarto homem e disse: tem um quarto homem ali e parece, este homem parece semelhante ao Filho dos Deuses. Você tem a fé de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Num momento de extrema dificuldade, você agir por fé? Se um bandido vier encostar um revólver na tua cabeça e disser para você assim: vou te matar agora, qual vai ser a tua atitude? Você vai chorar? Você vai implorar? Você vai olhar para ele e vai falar assim: se o meu Deus quiser, ele pode me livrar das tuas mãos. Qual seria a tua atitude? De fé? Ou uma atitude como estamos acostumados a ver? Pessoas que não têm Deus, não sentem Deus, não vivem Deus, não têm fé em Deus. Ter fé vai muito além de acreditar que Deus existe. Não é assim que Deus disse na palavra dele? Deus disse no livro de Tiago que acreditar que Deus existe até o diabo crê. É assim que Deus nos ensinou. E ter fé vai muito além de acreditar que Deus existe. E é interessante, irmãos, porque muitos cristãos estão vivendo ainda uma fé ilusória, uma fé mentirosa, uma fé que não levará à salvação, porque a porta é estreita, uma fé que não corresponde, né, a fé verdadeira, porque aquele que acredita segue, aquele que acredita faz como Jesus falou, conforme Jesus disse, né, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. É assim a vida. A palavra de Deus, ela é a verdade. Se você olhar o livro de Apocalipse, estava lendo um livro de Apocalipse ontem. Ontem nós fizemos um culto em casa, né? Culto assim de poucos minutos, lá no meu quarto, chamei meus filhos, né? Rosana, fomos fazer lá um louvor, ministração da palavra e oração. E eu li um trecho do Apocalipse. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai encontrar palavras maravilhosas, e lá o Senhor dizia assim, 2 vezes Jesus disse ao João, ao apóstolo João, que escreveu o livro. Ele falou assim: escreve estas palavras, porque estas palavras, elas são fiéis e são verdadeiras. E aquilo, obviamente, me enche de alegria, porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus escreveu esse livro através do seu Espírito Santo, usando homens. Nós vivemos o poder desta palavra todos os dias. Vivemos o poder do Evangelho todos os dias. Porque o Deus que criou o céu e criou a terra tem poder para escrever um livro. E deixar um livro escrito para nós. Se você não tiver fé como Deus deseja, você vai sucumbir nas suas lutas neste mundo. Quando
os principados, potestades e poderes das trevas vierem sobre você, você vai pecar, e você vai fraquejar, e você vai envergonhar Deus, e você vai o quê? Ir contra a palavra de Deus. Se você tiver fé, os principados, potestades e poderes das trevas vierem contra você, você vai se usar do próprio poder da palavra de Deus para vencer a tua batalha. Porque a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Tua arma de ataque é a palavra de Deus. Tua arma de ataque é a palavra de Deus. E muitos ainda não podem usar esta palavra. E muitos ainda não podem usar esta espada. Sabe por quê? Porque simplesmente não conhecem. Porque simplesmente não vivenciam a palavra. Porque simplesmente, né, desprezam a palavra. Porque simplesmente não têm conhecimento da palavra. Não podem usar a espada para atacar. Então são alvos fáceis. São alvos fáceis das trevas. Porque Satanás, ele não vem fazer carinho. Ele vem para destruir, para roubar, matar e destruir, diz a palavra de Deus. É por isso que você encontra, né, diversas pessoas vivendo uma vida de destruição, né, vivendo uma vida, né, às vezes cheia de dinheiro, às vezes com uma conta bancária incrível, mas são depressivas, mas são pessoas que são infelizes, são pessoas que não têm paz, são pessoas que têm um lar destruído, filhos drogados, adultério acontecendo, uma vida profissional cheia de dificuldades e cheia de pesos. Não são felizes. Não são felizes no seu ministério. Não tem Deus. Não sentem o Espírito Santo de Deus. Não ouvem a voz de Deus. Não conseguem orar. Não conseguem ler a Bíblia. Estão distantes de Deus. Vivendo uma vida de ilusões e mentiras. Neste mundo. Você sabe, Jesus falou que o pai da mentira é o diabo, e aquele que vive na mentira, vive na ilusão do mundo, está vivendo uma vida que foi construída pelo diabo. Uma vida que foi idealizada pelo diabo, um modelo que o diabo idealizou. As pessoas estão vivendo. As pessoas estão vivendo. Jesus certa vez disse uma palavra ali a Nicodemos, que era ali sacerdote, homem conhecedor da palavra de Deus. Este homem veio procurar Jesus escondido, e ele falou assim: olha Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E esse reino, irmãos, não é só o reino vindouro, é o reino deste mundo. Se você não se converter, se você não transformar a sua vida, se você não receber o Espírito Santo, você não vai viver o reino de Deus neste mundo. É necessário. Para que você alcance o reino de Deus definitivo, a nova Jerusalém que descerá do céu. O reino definitivo do Senhor. O batismo significa conversão, o batismo simboliza conversão. Ninguém se converte no batismo, irmãos. O batismo simboliza a conversão já acontecida. É a publicação, é a divulgação pública de uma atitude, de uma mudança, de uma decisão. De uma decisão que se tomou na vida. Por isso que João Batista, quando viu o judeu se batizando e não mudando e não se arrependendo, chamou esses homens que se batizavam ali e não se arrependiam, não mudavam de vida, ele disse, acusava-os: raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Estavam ali se batizando para tentar fugir do castigo de Deus, e depois ele disse assim: produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, que as atitudes deles demonstrassem o arrependimento, ou seja, que a atitude fosse ali a grande publicação da mudança. Ou seja, eu mudei, então minhas atitudes mudaram. Você mudou e não mudou nada na sua vida, então você não mudou coisa nenhuma. Então você continua igual. Você não precisa se batizar. Se você não mudou, você não precisa se batizar. Para quê? Cumprir um mero ritual não vai chegar a lugar nenhum. Não vai valer, não tem validade espiritual. Portanto, nós não podemos nos enganar. Crescer no reino de Deus significa colocar a sua vida na presença de Deus e deixar que o rei deste reino governe você, para que você seja moldado por ele, para que ele possa um dia te olhar para você e falar: já está maduro, já está maduro. Conforme Jesus falou aqui, né? Falou: a terra por si só frutifica primeiro a erva, que é a plantinha, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Está maduro. Quanta trajetória, quanta luta, irmãos, quanto ensino Deus tem a nos dar, quanto aperfeiçoamento nós temos que ter neste mundo, irmãos, né? Quantas mudanças de pensamentos, quantas mudanças de palavras, quantas mudanças de atitudes nós vamos ter que exercer neste mundo durante a nossa jornada, sendo aperfeiçoados por Deus. Quanta transformação nós vamos ter que passar para sermos aperfeiçoados por Deus. Irmãos, hoje eu sou diferente do que eu era 10 anos atrás. E 10 anos atrás eu era diferente do que eu era há 20 anos atrás. Por causa do tratamento que Deus me dá, por causa do ensino que Deus me deu, por causa das experiências que nós tivemos com Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoados, a planta está crescendo e os dons do Espírito Santo é a coroação dessa plantação. É a coroação do reino de Deus. É um presente de Deus. Sucesso em todas as áreas da sua vida pressupõe sucesso nas coisas que são do Espírito. Pastor, eu tenho muito dinheiro, minha família é abençoada, tenho casa, tenho carro, viajo todo ano, férias, mas se você não tiver os dons do Espírito, sua vida vai ser vazia mesmo assim. Sua vida vai ser vazia, vazia. Sabe por quê? Porque o que você, essa pessoa que diz que tem tudo, Jesus certa vez chamou uma pessoa de louco, parecido com essa. Louco, louco. Ainda hoje pedirão a tua alma, disse Jesus. Quando pedirem a tua alma, o que você apresentará de tudo aquilo que você tem feito? Nós temos que viver aquilo que Jesus falou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, tua riqueza, teu sucesso deve ser algo que foi acrescentado por causa das suas experiências com Deus. Deve ser algo que você conquistou porque você foi fiel a Deus. Porque você foi fiel ao Senhor. Por causa da sabedoria que Deus te deu, por causa do discernimento que Deus te deu, por causa da dependência que você tem de Deus, Quantas vezes, irmãos, já falei aqui, né, eu cuidava de grandes contas na empresa, eu era gerente de uma grande área de grandes contas, uma empresa multinacional americana, a maior empresa de processamento de dados dos Estados Unidos. E quantas vezes eu enfrentava grandes desafios, e eu me lembro algumas vezes que eu me chegava numa sala e eu me retirava, assim, eu conduzia grandes projetos, projetos de milhões de reais. Eu, quantas vezes me retirava numa sala e falava assim para Deus: Senhor, me ajuda porque eu não tenho sabedoria a partir de agora. Me ajuda porque eu não sei como proceder a partir de agora. E saindo da reunião de oração, da sala de reunião, depois da oração, parecia que a falta de sabedoria nunca havia acontecido. Tão claros eram os caminhos, tão claras eram as decisões que tinham que acontecer. Isso é Deus socorrendo, tratando, trabalhando. Isso é Deus dando sabedoria. Isso é Deus transformando tanta coisa ao nosso redor, tudo aquilo que você precisa. Eu tenho um outro testemunho profissional, muito maior do que isso, não vou contar agora, senão vai muito tempo. Mas Deus, Ele sempre demonstrou ali, sobre a minha vida, os cuidados que Ele tem para aquele que serve a Ele e coloca o reino dEle em primeiro lugar. Coloca o reino dEle em primeiro lugar. Uma vez eu tinha, não é o testemunho que ia contar, mas vou contar bem rapidinho esse, só para você entender. Uma vez eu tinha que fazer uma mudança na infraestrutura telefônica do call center da empresa. Nós contratamos canais telefônicos com outro protocolo, que não era o protocolo brasileiro, canais telefônicos da Embratel e da Telefônica. E não dava certo, irmãos. Não dava certo. A Embratel funcionou e a Telefônica, que era o 0800 da Embratel, funcionava, que era clientes fora de São Paulo. E os da Telefônica não funcionavam. E o call center precisava entrar no ar. Nós trabalhamos sexta de madrugada, toda uma equipe, sábado de madrugada, já era sábado de madrugada, está todo mundo cansado, todo mundo quase desistindo. E eu dirigi uma igreja ali no bairro da Saúde, em São Paulo. E eu fui para um canto, cansado, fui para um canto, entrei numa sala, sentei e falei assim para Deus. Falei assim: Senhor Deus, Tu sabes que amanhã eu preciso estar na Tua casa, Senhor. Tu sabes que amanhã eu preciso ministrar a palavra na Tua casa, Senhor. Tu sabes que amanhã eu preciso cuidar do Teu povo na Tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. E falei um pouco mais com o Senhor e voltei. Quando eu voltei, tinha os técnicos ali, dos fornecedores dos equipamentos e dos softwares, com a Telefônica do outro lado da linha. E aí o rapaz da Telefônica falou assim: olha, eu não sei mais o que fazer. Estava tudo no viva voz. Eu vou alterar uma opção aqui, para ver se essa opção funciona. E quando ele alterou a opção, todas as linhas, você via assim no computador, né? Ativando todas as linhas, eram mais de 60 linhas telefônicas. E ali, depois de uns 30 minutos, eu estava pegando meu carro, amanhecendo o dia já do domingo, para chegar em casa. Esse é o nosso Deus, irmãos. Quando você se importa com as coisas dele, ele cuida das suas coisas. Quando você não se importa com as coisas dele, ele deixa com que você lide com as suas coisas, com a sua sabedoria. E aí a nossa sabedoria é muito pouca. É muito pouca. Para nós, o quê? Conseguirmos vencer.
Nós somos limitados. Se não for Deus cuidando de nós, nos ajudando, como nós conseguiríamos? Como nós alcançaríamos as coisas dele, as coisas grandes dele, irmãos? Viva Deus! Viva as coisas que são de Deus! Deixe Deus trabalhar na sua vida, mas do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. As pessoas, quantas vezes têm querido tratar as coisas de Deus como acha que deve ser tratada, e não como Deus quer que sejam tratadas. E quando há essa inversão, há também a autossuficiência. E quando há autossuficiência, a nossa sabedoria é pouca. E aí você não consegue atingir aquilo que você tanto deseja, o sucesso que você tanto deseja. Talvez a planta que Deus, a semente que Deus colocou no teu coração, tenha germinado e já cresceu ali um talo dessa planta. Ou não. Talvez já esteja uma árvore grande. O Senhor Deus disse aqui, né, que né, o reino de Deus comparado a um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Como é que é? Já viram? Um grão de mostarda é do tamanho de uma cabeça de alfinete. É minúsculo. Minúsculo. Você quase não consegue pegar o grão de mostarda. Minúsculo. E a Bíblia diz que quando ela cresce, quando a árvore cresce, ela cresce uma árvore enorme, gigante, até que os pássaros fazem ninho nela e descansam na sombra desta árvore. Uma semente minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de uma cabeça de alfinete, aqueles que você coloca assim, que as pessoas que costuram. Para você ver o poder de Deus. Transformação que Deus quer fazer na sua vida. Que você não corte essa planta. Que você não deixe secar essa planta. Que você cuide bem dessa planta. Para que ela se transforme naquilo que Deus deseja que ela se transforme. Que os ramos se estendam sobre os muros, conforme diz a palavra de Deus. E que você seja uma pessoa extremamente cheia do Espírito Santo. E esse é o grande valor que nós temos nesse mundo. Sermos cheios do Espírito Santo. Esse é o grande privilégio que nós temos nesse mundo. Sermos cheios do Espírito Santo. Né? E ser cheio do Espírito Santo pressupõe agir segundo os frutos do Espírito, ou segundo o fruto do Espírito: longanimidade, paciência, pessoas que têm bom senso, pessoas que não perdem a paciência, pessoas que não perdem o ânimo. Você precisa ser cheio do Espírito e precisa exalar os frutos do Espírito para que todos se reconheçam como uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, que age sempre com sabedoria, que age sempre com paciência, que age sempre com bom senso. Que é o longo ânimo, né? Longânimo. Não perde o ânimo. Você tem que ser esse, para que o reino de Deus se materialize na sua vida neste mundo. Para que o reino de Deus seja o lugar aonde você vive. É assim que Deus quer. E um dia você vai receber. Vai receber a tua recompensa por isso.
teu galardão, a tua recompensa por causa das tuas atitudes, por ter criado neste mundo, na sua vida, na sua família, o reino de Deus. Ou seja, deixando o rei reinar. Deixando o rei reinar sobre as suas coisas, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Eu vou orar por você agora. Nós vamos orar. E eu gostaria que você, irmãos, que você, meu amado e minha amada, olhasse, não perdesse o fio da meada, que você esteja buscando isso que nós ministramos aqui hoje, viver esse reino. Neste mundo, em primeiro lugar, irmãos, neste mundo você não vai conseguir sair do mundo, conforme disse Jesus, que nós não somos do mundo, mas nós não podemos sair do mundo. Ele falou, eu não peço, Deus, que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os guarde. Temos que viver neste mundo. Então vamos transformar este mundo, aonde nós vivemos, num reino sagrado de Deus. Isso não é blasfêmia, irmãos. Não é blasfêmia. Viver o reino de Deus nesse mundo, eu volto a dizer, é deixar Jesus reinar sobre a sua vida. E se Jesus reina sobre a sua vida, você vive o reino dele. Muito mais ele vai te dar no mundo vindouro. Coisas que você nem imagina. Muito maiores do que você vai viver aqui. Mas você vai viver aqui aquilo que ele tanto deseja. Aquilo que ele tanto deseja. E aí, a tua casa vai ser uma região celestial. Como se fosse o céu. Né? Uma região celestial. E eu volto a dizer para você que Satanás, conforme disse o apóstolo Paulo, ele tenta destruir exatamente essa região. É nessa região que ele trabalha. Nas regiões celestiais. Porque onde não há... se você não vive nessas regiões, na região celestial, você já está vivendo no reino dele. Você já está vivendo no reino das trevas. Você já está vivendo no reino do príncipe deste século. Conforme disse Jesus, que é Satanás. Se você já está vivendo nesse reino, você é um boneco dele já. Mas se você vive numa região celestial, ele vai tentar te destruir. E você vai o quê? Atacá-lo. Com as suas armas, que é a palavra de Deus. Você vai destruí-lo. Por causa do poder de Deus. Por causa da unção de Deus. Por causa da presença de Deus na sua vida. Que é irresistível às trevas. É irresistível às trevas. As trevas não suportam. Não suportam a luz. Porque a luz destrói as trevas. Nós vamos clamar a Deus que Ele esteja derramando unção sobre você. Para que esta unção venha te dar força. Te dar força para você o quê? Olhar para a sua própria vida, planejar os seus caminhos. E que esses caminhos tenham um grande alvo, que é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o resto você viverá, as bênçãos maravilhosas de Deus. Transforme a sua casa numa grande igreja. Transforme a sua casa num lugar de culto e adoração a Deus. Transforme a tua casa num lugar onde você ministra a Deus e você ouve a voz de Deus. Transforme a tua casa num lugar onde pessoas vão para serem abençoadas por Deus. Transforme a sua casa onde pessoas vão para receberem um aconselhamento seu. Transforme a sua casa onde pessoas vão para receber uma oração sua. E não só para comer churrasco, para jantar, para almoçar, participar de festas, mas que pessoas estejam indo ali para receberem algo de Deus. Porque lá será uma região celestial. Porque lá será um lugar onde Deus trabalha, onde Deus habita. Porque lá será um lugar onde Deus fala contigo. Onde Deus te ensina, te conforta. Onde Deus se manifesta para a glória dele, para a glória do Senhor.
Vem aqui você que quer receber essa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. É hora de você falar com Deus, junto comigo, né? É hora de nós nos alegrarmos no Senhor. É hora de nós, irmãos amados, sermos abençoados pelo Senhor. Às vezes entro na minha casa e sinto muita alegria, né? Não assim por aquilo que ela é, mas eu sinto muita alegria por causa da presença de Deus ali. E eu me sinto feliz, irmãos, porque a festa na roça, eu não sei quantos eventos já passaram pela minha casa. Recentemente tivemos agora encontro de homens, em reunião de oração, já teve encontro, retiro de carnaval, já teve culto de jovens vários, já teve festas na roça várias, né? Eu me sinto feliz, sabe, pelo privilégio que eu tenho de poder levar as coisas de Deus para minha casa. Me sinto feliz. Apesar do trabalho que dá, de toda. Tudo que envolve, né, a organização de um evento, mas o resultado espiritual para a minha vida, para a minha casa, é muito grande. É muito grande. E eu sinto alegria todas as vezes que eu começo a orar a Deus na minha casa. Sinto muita alegria, porque eu sinto Deus ali. Eu tenho um contato com Deus assim muito fácil na minha casa. Eu consigo ouvir a voz de Deus muito, muito nítida na minha casa, que foi um lugar consagrado a Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus permite que a gente esteja ali realizando esses eventos que a gente citou tanto aqui. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque é necessário, sabe, que você exerça coisas parecidas. Não estou dizendo que você tem que fazer uma festa na roça, porque nem todas as pessoas têm um salão em casa. Mas que você dê espaço para Deus na sua casa. Que a tua casa seja um lugar de culto e adoração a Deus, aonde você possa fazer reuniões de oração, aonde você possa fazer cultos eventualmente, aonde você possa ali, né, ter um lugar que você possa dizer: este lugar foi consagrado a Deus, eu consagrei a minha casa a Deus. E quando você consagra, você torna santo. E se você torna santo, não pode entrar coisa imunda, porque o santo não se mistura com o profano. Então não tenha sabedoria, não faça algo que você não vai poder cumprir. Tudo que você consagra se torna santo. Se você traz corrupção, se você traz ali pecado, se você traz coisas que não agradam a Deus para um lugar consagrado, você está pecando contra Deus. E Deus, com certeza, não estará ali. Estará olhando e vendo, mas não estará agindo. Então que você tenha sabedoria, irmãos. Que não é o ritual, mas é a atitude em si, que vai fazer com que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Entenda isso. Quanto mais você entrega a Deus, mais unção você recebe, mais poder você recebe, mais revelações você recebe, mais comunhão você tem com Deus. É assim. Se você olhar na Bíblia, você vai ver isso. Você vai ver isso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Eu vou orar por você agora. Que você agora receba de Deus o poder dele. E que as transformações que têm que ser feitas na sua vida, você agora se decida a fazer. Em nome de Jesus.